Resumo da semana.
Semana com muitos debates e votações, e por isso o repórter Antônio Vital, nosso setorista de plenário, já está aqui nos estúdios da Rádio e da TV Câmara para poder falar como que foi essa semana no plenário da Câmara. Vital, muito bom dia. Quer dizer, tudo bem? A gente teve uma semana de muita mobilização de agentes comunitários de saúde aqui nos corredores do Congresso por dias, e finalmente teve ali, por muita pressão aí deles e mobilização, dá uma proposta de emenda à Constituição de aposentadoria especial a essa categoria. Explica pra gente.
Pois é, quem veio aqui à Câmara essa semana pode ver um monte de gente com os uniformes, com as camisetas, né, tudo igual.
Eles usam uns coletes, né, laranja,
eles
verde, amarelo.
Junto aos deputados, muito forte. Então, eles encheram também a galeria do plenário para pressionar pela votação dessa proposta de emenda à Constituição, que foi aprovada com uma votação muito, muito grande, com 446 votos a favor e apenas 20 contrários. E o que é que essa PEC que a gente chama, né, que é a proposta de emenda à Constituição, que é o que ela faz? Ela efetiva os agentes de saúde e combate às endemias que já trabalham para os estados e para os municípios, principalmente, né? Independente da maneira como eles foram selecionados, apesar do projeto prever que essa efetivação vai ser daqueles que passaram por algum tipo de processo de seleção, ele não prevê, por exemplo, que sejam efetivados apenas os concursados. Isso teve algum tipo de crítica ao longo do plenário. E além de efetivar essas pessoas que já trabalham nessas áreas, consideradas fundamentais, né, para a saúde da população, esse projeto também cria uma aposentadoria especial nos moldes daquelas que já valem para professores e para membros das Forças Armadas. Essa aposentadoria, ela prevê 25 anos de contribuição e uma idade mínima de 60 anos para homens e 57 para mulheres. Mas uma regra de transição que na prática vai fazer com que essas pessoas possam se aposentar mais cedo, até mais ou menos uns 5 anos para frente. Algumas críticas que surgiram ao longo da votação são de que esse projeto vai efetivar o que chamaram lá de trem da alegria, de contratação de pessoas que foram contratadas, na verdade, ser cabo eleitoral de prefeitos, etc. E isso foi a crítica que surgiu durante a votação, tá? E que vai aumentar os gastos públicos. A proposta prevê que o governo federal vai complementar esses gastos para aqueles municípios e estados que já têm um regime próprio de previdência. Então, quando você coloca essa categoria dentro daquela regra um pouco mais flexível, que é igual a dos professores, por exemplo, que isso vai ter algum gasto, quem vai bancar essa diferença vai ser o governo federal. Mas a grande maioria do plenário considerou que a atividade dessas pessoas é fundamental para a saúde da população, para a prevenção de qualquer tipo de epidemia. E como eles estavam aqui, eles foram quase como homenageados pelo plenário com uma votação muito expressiva, e esse projeto foi para o Senado. Lembrando que, como é uma PEC, se o Senado aprovar, ela pode ser, inclusive, sem alterações, ela pode ser promulgada pelo próprio Congresso Nacional, não vai nem para sanção, né?
Falando ainda de saúde, a gente teve a regulamentação da profissão de motorista de ambulância, que era algo que já tinha sido votado no Senado, voltou para cá, essa daí já pode ir para sanção, isso, né, Vital? E a gente teve também a aprovação de dois projetos contra o crime organizado, um falando de proteção de policiais, outro falando de troca de informações entre os órgãos.
Essa área de segurança pública tem sido a prioridade aqui do presidente da Câmara, Hugo Mota. Tem vários projetos que já têm urgência aprovada, ou seja, já podem ser votados diretamente no plenário. Esses dois fazem parte desse pacote. Um deles, a motivação foi, não sei se você lembra, algumas semanas atrás, no dia 15 de setembro, que foi assassinado lá em Praia Grande, em São Paulo, o ex-delegado-geral de São Paulo, Ruiz Ferraz Fontes, pelo crime organizado. Isso motivou a aprovação desse projeto, que já estava em tramitação aqui, que na verdade ele protege justamente policiais, membros do Ministério Público, todo mundo envolvido no combate ao crime organizado. E esse projeto estende essa proteção aos que já estão aposentados, que era o caso desse ex-delegado-geral de São Paulo, que foi assassinado, mesmo já estando aposentado da função, ele estava trabalhando lá na prefeitura de Praia Grande em outra função. Então esse projeto está dentro desse contexto. O outro projeto aprovado, ele permite um compartilhamento de informações entre polícia, Ministério Público e órgãos de fiscalização e controle, como por exemplo o COAF, a CGU, esses órgãos que tratam basicamente de seguir o dinheiro. Uhum. Então, o que esse projeto permite é que haja um compartilhamento de informações, de modo que as investigações cheguem mais facilmente à organização criminosa a partir da movimentação financeira. E esse projeto já foi, os dois foram, esse foi para o Senado. Isso. E o outro foi para sanção. Esse da proteção de policiais já foi para sanção. E esse da compartilhamento de informações foi para
o
Senado.
Essa questão do compartilhamento de informações, a gente já entrevistou aqui algumas vezes o presidente da Frente Parlamentar de Combate à Pirataria, o deputado Júlio Lopes, e ele sempre fala isso, dessa máxima que começou em inglês, mas que também fala aqui, que é o follow the money, siga o dinheiro, porque aí você consegue ver os meandros do crime organizado. A gente está vendo aí com as várias operações da Polícia Federal.
E alguns órgãos, inclusive do Banco Central, são os órgãos que detectam esse tipo de movimentação suspeita.
Exatamente. Bom, essas foram as aprovações, mas a gente sabe que teve um requerimento de retirada de pauta de uma medida provisória que acabou levando a que essa medida provisória perdesse a validade, foi uma derrota aí para o governo. O que, que aconteceu? Que medida provisória era essa, Vital?
Você lembra que em junho o governo publicou um decreto que aumentava a alíquota do IOF, que é aquele Imposto sobre Operações Financeiras, que ele incide sobre... operações de crédito, seguros, câmbio, etc. Só que quando foi editado esse decreto, o Congresso derrubou. A Câmara derrubou esse decreto presidencial com o argumento vencedor, que é o argumento da oposição, de que o governo está gastando muito e está precisando cada vez mais criar taxas, criar tributos, aumentar alíquotas para poder compensar gastos públicos.
E até por conta do regime fiscal, né, do novo arcabouço fiscal, que ele tem um limite ali para poder gastar a partir do momento que arrecada também.
Então, esses aumentos de tributos têm sido feitos justamente para poder compensar e fazer com que as contas públicas estejam dentro dos parâmetros do arcabouço fiscal. Só que como foi derrubado esse decreto, o governo editou uma medida provisória que também tributava várias aplicações financeiras, por exemplo, fundos de investimento, letras de crédito de fundos imobiliários, criptomoedas, as bets, né, operações na bolsa de valores, empréstimos internacionais. Então, essa MP aumentava a tributação sobre todas essas operações e com a previsão de arrecadação de 35 bilhões de reais. Essa medida provisória ela começa a ter validade assim que ela é editada, né, isso foi em junho. Só que ela precisa passar pelo Congresso. O que aconteceu? E ela primeiro tem que passar por uma comissão mista, composta por deputados e senadores. Só que estava chegando o prazo final para de validade dessa medida provisória, que foi essa semana. Na terça-feira, a comissão mista aprovou essa medida provisória com várias alterações feitas pelo relator, deputado Carlos Zaratini, que retirou algumas das medidas previstas. Por exemplo, ele tirou o aumento da tributação das bets, colocou no lugar apenas uma taxação para repatriação de dinheiro das bets que mandaram dinheiro para o exterior antes de serem regularizadas, tirou LCI e LCA, que são letras de investimentos atrelados a fundos imobiliários e ao agronegócio, reduziu a expectativa de arrecadação para uns 20 bilhões, passou na comissão mista, mas foi por um voto, foi por 13 a 12, isso na véspera de perder a validade. Ainda tinha que passar pela Câmara e pelo Senado. Aqui na Câmara existe uma grande articulação entre os deputados, principalmente da oposição e não só da oposição, contra aumento de impostos. Então esse projeto tinha que ser aprovado aqui na Câmara e no Senado no mesmo dia para poder seguir para a sanção presidencial. Só que um requerimento de retirada de pauta da oposição acabou aprovado e a MP foi retirada de pauta no dia em que ela perderia a validade. Então com isso o governo ficou sem essa fonte de arrecadação agora. A liderança do governo aqui na Câmara explicou que então agora vai ter que procurar outras fontes de receita, porque essa MP era considerada fundamental para que você mantivesse os gastos públicos dentro do que está previsto no arcabouço e principalmente para o ano que vem. Então, e também a bancada do governo aqui atrelou esse resultado a uma espécie de interesse eleitoral também, já com vistas à eleição do ano que vem da parte da oposição. Vamos ver o que o governo vai fazer agora para compensar essa perda de arrecadação.
É isso aí. Antônio Vital trazendo para a gente esse debate, esse balanço dos debates e votações no plenário da Câmara nessa semana, no resumo da semana. Obrigada, Vital,
até
até o próximo resumo.